dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 16 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Live, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que finalmente atualizou o sistema do Nintendo Switch com suporte agora a fone de ouvido Bluetooth. A empresa comentou que quando a pessoa estiver usando o fone Bluetooth, não consegue conectar mais de um par de controles lá para jogar multiplayer local, mas ele derruba o fone de ouvido, a conexão do fone de ouvido, se for necessário lá, para a galera conseguir se conectar com mais controles para jogar multiplayer online. E enquanto isso aqui no Brasil, a organização da CCXP confirmou que nesse ano também, em 4 e 5 de dezembro, o evento vai rolar de forma virtual e não presencial, como estava sendo especulado. Existia um papo sobre a CCXP, que ia ser uma espécie de um teste, né? Primeiro evento presencial grande aí, nessa espécie de pós-pandemia que a gente finalmente está vivendo, mas está prometido que no ano que vem sim eles voltam a ser presenciais. E ainda sobre as coisas do Brasil, a Amazon abriu um galpão lá no Rio de Janeiro, em São João do Meriti. Esse é o primeiro centro de distribuição que ela está abrindo lá no Rio de Janeiro. Ela comentou, né, que planeja pelo menos ter coisa de 1.500 funcionários lá, entre pessoal temporário e também pessoal mais fixo. Bom, e agora eu vou falar sobre aquela empresa AppN, que vivo comentando aqui, né, de relatório de uso de aplicativo, que foi multado em 10 milhões de dólares nos Estados Unidos, né, por fraude fiscal. O órgão que regulamenta o mercado financeiro americano falou que ela basicamente usou dados que ela tinha para vender informações privilegiadas para fundos de investimento. Isso aconteceu faz um tempo, né, 2014, 2018, aí, com o CEO antigo da empresa. Aí, em resposta a essa multa que ela tomou, ela falou que fez uma série de mudanças de lá para cá, inclusive trocou de CEO, né, tá sob um cargo novo lá, direção da companhia, mas ainda assim, né, conseguiu escapar das consequências que aconteceu no passado. Agora, quem também vai ser investigado, só que na Europa, é o TikTok. A agência irlandesa de privacidade, que bem basicamente, né, ficou responsável pela privacidade da Europa inteira para coisas digitais, vai investigar como o TikTok lida com informações de menores de idade, especialmente também o controle de tentativa de cadastro de menores de 13 anos, e também como eles tratam os dados coletados, né, que eles mandam também para a China dos menores. Essa não é a primeira vez, inclusive, né, que o TikTok é investigado sobre isso na Europa. Recentemente, acho que até comentei por aqui, na Holanda eles foram multados em até pouco, coisa de 1 milhão de euros aí, por terem desrespeitado os termos da GDPR, e é bem provável, né, que se eles forem multados seja uma multa maior dessa vez. Já uma outra notícia aí também de bastidores que pintou no mercado veio da Uber. Eles perderam menos depois de um ano da contratação o diretor de tecnologia da companhia por conta de brigas lá, né, e bastidores lá, com os entendimentos do diretor também de produto da empresa. Aí, perguntado sobre essas tensões internas da equipe, a Uber não quis se manifestar e também não falou que ia entrar no lugar dele, né, no cargo lá de CTO. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que lançou oficialmente um sistema em que você conseguia fazer login sem usar senha. Na verdade, ela vinha testando, já até tinha lançado oficialmente isso para o mercado corporativo, mas lançou agora isso também para o grande público, né? Lançou para todo mundo, e é o seguinte: vai dar para fazer login usando o Microsoft Authenticator, Windows Hello também, ou uma chave de segurança, ou um método péssimo que é receber um código por SMS ou também por e-mail, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre os telefones dobráveis e os relógios também que a Samsung lançou ontem aqui no Brasil, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life que está patrocinando aqui o episódio de hoje. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia e inovação, e ele traz ainda as principais novidades do ecossistema startups aqui no Brasil e também no mundo. Ao longo de mais de um ano no ar, eles entrevistaram já pessoas de empresas que são bem grandes, tipo Magazine Luiza, Nubank também, Banco Inter, e nomes importantes, tipo Paulo Silveira da Alura, o Guga Mafra também, o Tito Guzmão da Warren e o Gustavo Goldschmidt da Superplay, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira, e o episódio de amanhã, que é sobre o que você tem que saber sobre gamificação, é com o Pedro Reis, que é CEO e fundador da Vic, e o consultor em gamificação, que é o Thiago Marinho Cizenando. Então já passa aqui na descrição do episódio para assinar o podcast Startup Life e ter ele pronto, né, para receber em primeira mão o episódio quando ele for publicado amanhã, e claro, né, dá mais perto também dos episódios passados aí, que tem temas bem bacanas. Você também pode encontrar direto do Startup Life no seu aplicativo favorito de podcasts, então procura por lá, você não vai se arrepender. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Depois de mais ou menos um mês do lançamento lá fora, a Samsung está abrindo hoje aqui no Brasil a pré-venda do Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. O Galaxy Z Fold 3, que parece um tablet quando está aberto, chegou por aqui custando a partir de R$12.800, e o Galaxy Z Flip 3, que é um flip phone, né, que é aberto parece mais um telefone normal, chegou por aqui custando R$7.000, os dois mais baratos em comparação com o lançamento do ano passado. Então a pré-venda dele está valendo a partir de hoje, com o lançamento mesmo marcado para o dia 8 de outubro, mas ela lançou já por aqui os relógios Galaxy Watch versão 4, né? Tem meus fones de ouvido Galaxy Buds 2. O Galaxy Watch 4 tem versão normal, que chegou custando a partir de R$2.000. E a versão Classic também custa a partir de R$2.800 e R$900, que chega a geração 9 dos fones de ouvido da empresa. Caso você queira ver todos eles, um detalhe, passa aqui na descrição do episódio e pega os links, né? Pra deixar alguns vídeos aqui que a gente já publicou a respeito deles no Loop Infinito no YouTube. E claro, né? Aproveita pra se inscrever também, caso você não tenha feito isso ainda no canal. E enquanto isso, no Instagram, uma matéria do Wall Street Journal trouxe os detalhes aí de um relatório que o Facebook tem, que está se recusando a compartilhar com o público, de efeitos ruins, que eles causam na cabeça de todo mundo. Eles fizeram um levantamento interno que mostrou que 40% das adolescentes que se consideram feias começaram a achar isso depois que começaram a usar o Instagram, e eles concluíram também que, quanto no TikTok e no Snapchat a coisa é mais divertida, né, com foco em diversão, no Instagram não, o foco é em corpo, né, também beleza, lá, estilo de vida. Já uma outra conclusão desse relatório também é que os adolescentes sabem que o Instagram é judicial para eles, mas ainda se eles conseguem parar de usar o aplicativo. E caso você queira ver esse texto na íntegra, que eu recomendo que você faça, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o consórcio Unicode, que confirmou a lista oficial de emojis, né, que vão fazer parte aí do pacote que vai ser lançado oficialmente no final desse ano. No total, são 37 emojis novos, além de 80 também que ganharam tons de pele, emojis sequenciais e coisa desse tipo. E os emojis novos incluem, por exemplo, emoji sorrindo com os olhos cheios de lágrima, emoji de mãos também fazendo aquele sinal de coração, né? Tem o emoji do Hamsa, que é a mão de Fátima, e radiografia também do peito. Ainda não dá pra saber exatamente quando que você vai pintar pra todo mundo, que é uma coisa, os emojis novos dependem de cada fabricante, cada plataforma também, de adotar o desenho, né? Cada um faz o seu, mas caso você queira ver, né, como é que pode ficar quando for lançado, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, eu vou aproveitar aqui o finalzinho do episódio de hoje para falar de umas coisas que ela falou no evento dela, mas que não deu tempo de comentar aqui no episódio de ontem, e coisas novas também que pintaram depois do evento. Antes disso, eu vou fazer só uma correção por aqui, que eu comentei que o iPad Mini ontem ele tem 64 megapixels de espaço, mas claro, né, que são 64 GB, e obrigado, né, pra todo mundo aí que falou sobre isso aí pra mim ontem no Twitter e no Instagram. Bom, sobre o que não deu tempo ontem de comentar por aqui, a Apple confirmou que até o finalzinho desse ano vai expandir os países que têm acesso ao Fitness Plus, e confirmou que o Brasil e Portugal também estão na lista. Além disso, o Fitness Plus vai ganhar suporte a grupos também, que vai abrigar até 32 pessoas ao mesmo tempo lá, fazendo os mesmos exercícios, né? Isso, claro, cada um na sua casa, a pessoa pode fazer academia também se quiser, mas tá sem data, e falaram também que isso só até o finalzinho desse ano. Já uma coisa que a Apple não quis falar no evento, né, claro, mas que o pessoal percebeu analisando documentações que vieram depois, é que é igual o processador do Apple Watch novo na comparação com o modelo que ele substituiu. Isso pode ser por culpa daquela falta mundial de chips, que ficou difícil, né, fazer o processador novo em larga escala para colocar no relógio novo, mas seja como for, né? O processador não mudou, né, geração passada para essa nova geração. Por outro lado, ainda que sobre esse novo Apple Watch, a Apple comentou no evento mesmo que a pulseira antiga, né, dos relógios antigos vai ser compatível com os relógios novos, mas não tinha falado nada, né, sobre a situação oposta. Aí, depois do evento, ela confirmou também que as pulseiras novas são compatíveis com os relógios antigos, então tá tudo certo aí, né, de compatibilidade da geração nova com a geração anterior. E seguindo aqui com os detalhes que pintaram depois do evento, a Apple confirmou que a geração nova de iPhones tem suporte a dois eSIMs. Então, ao contrário da geração atual, né, tem suporte a um eSIM, se você tiver duas linhas, você consegue usar um eSIM e outro chip tradicional, né, da gavetinha. Você consegue, se você quiser, usar dois eSIMs para ter duas linhas, mas claro, né, a gavetinha lá, dentro do operador, em todo lugar, deu suporte a eSIM. Aí, para finalizar, aqui é a parte dos iPhones. A Apple confirmou depois do evento que ela descontinuou tanto o iPhone XR quanto o iPhone 12 Pro. Ela cortou aqui o preço da linha 12, né, no Brasil, começa agora a 5.700 na versão do iPhone 12 Mini. E por fim, sobre esses detalhes, também fechando aqui o episódio de hoje, ela confirmou que em 20 de setembro, então na segunda-feira que vem, ela vai lançar o iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 e watchOS 8. Já a versão nova do macOS segue sem data de lançamento, mas é bem provável, né, essa data pinte aí no próximo evento sobre Macs, que falam que pode também acontecer nas próximas semanas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um podcast, ou uma empresa bacana, e você quer anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado Podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!